mais um GE Fortaleza, o primeiro de 2023. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo.com/CE. E eu estou aqui com o nosso sempre convidado de honra, representante de vocês, torcida tricolor, na voz da torcida, o Márcio Renato. Feliz ano novo, Márcio!
E aí, Bia, tudo bem? Feliz ano novo. Toda a galera torcida do Fortaleza aí que vai começando mais uma temporada, né? 2023 aí. Estamos naquele período ainda do time indo às compras, né? Fazendo ali aqueles ajustes no elenco para ter uma temporada mais forte. E a gente aqui também, no podcast GE Fortaleza, se preparando para fazer uma temporada melhor ainda. Eu sei que a turma vai continuar acompanhando a gente até o final do ano.
Márcio, e a gente sabe que temporada nova, você falou aí, que é o momento em que o time vai ali no mercado, pegar a peça que está faltando, dar uma olhada, né, no que está à disposição. E eu queria saber de você, time novo para o Fortaleza, a gente mexe no time que está ganhando, faz o quê? Mantém aquela base, vai nos reforços pontuais, o que que você acha?
Eu acho que mexe se você tiver convicção de que dá para melhorar, né? Eu acho que o Fortaleza tem feito movimentações nesse sentido, né? Tem tentado, eu não diria exatamente assim com relação ao time, né? É tanto que se você for pensar com relação aos titulares, o Fortaleza só perdeu um jogador que era o Juninho Capixaba. Mas eu acho que as mexidas elas têm sido sobretudo no elenco, né, Bia? Fazer mais ou menos aquilo que o Marcelo Paes, inclusive, falou para a gente aqui no podcast, né? Na vez que o entrevistamos, ele comentou que a gente não podia começar a temporada de 2023 repetindo os mesmos erros de 2022. No caso, seria preciso ter um elenco mais robusto, né? Mais encorpado, usando as próprias palavras do dirigente do Tricolor. Então, eu acho que, nesse sentido, a mexida ela é muito positiva, né? Eu acho que ter mais peças qualificadas no elenco, daquele jeito assim, Bia, que se você precisar fazer uma troca, o nível entre o titular e o reserva não seja tão grande, né? O desnível, melhor dizendo. Então, eu acho que é nesse sentido aí que o Fortaleza tem se movimentado no mercado.
Isso, e a gente analisou nos últimos dias, né? O Leão anunciou alguns reforços, se movimentou bastante, e até aqui foram cinco reforços anunciados, seis se você considerar o Dudu, que já está treinando com o time, mas ainda não foi anunciado. Então, anunciado mesmo, de estar lá na página do clube, ter todo aquele marketing bacana, foram cinco. E o Márcio pontuou uma questão que a gente pode começar por aí, que foi a saída do Juninho Capixaba, que acabou rendendo aí vaga, digamos assim, para outros dois laterais, né? O Fortaleza já foi em busca de outros dois laterais esquerdos para se encaixar no esquema que o Vojvoda tem utilizado desde o final da temporada. Trouxe o Bruno Pacheco, que estava jogando no Ceará, fez uma grande campanha, sempre muito regular, e que já era interesse do clube, né? Foi uma conversa rápida, ele até comentou sobre isso. E também o Lucas Esteves. E eu achei interessante, Márcio, na apresentação do Lucas Esteves, né, que aconteceu nessa semana, que o Marcelo Paes comentou que ele já era um interesse, o nome dele já estava ali entre vários nomes, né? E era uma possibilidade, mas que seria muito difícil para ele vir jogar, né, no Brasil, voltar para o futebol brasileiro. E aí, quando surgiu a oportunidade, falaram, Lucas Esteves está aí, foi muito rapidamente aceito, né? Temos que contratar, mesmo já tendo acertado com o Bruno Pacheco. Eu acho que esse foi um ponto que chamou bastante atenção, né? Essa rapidez, né? Na contratação e também assertividade. E acho que a gente pode começar comentando sobre essas duas contratações e até inserir também o Dudu, que também é lateral direito, no caso, mas também já entra aqui nessa parte dos laterais.
Eu acho que essas seis contratações do Fortaleza, elas foram muito bem feitas, né? Porque elas vêm o Pikachu substituindo o próprio Pikachu, né? Porque depois que ele saiu, não apareceu ninguém para conseguir ocupar aquele lugar. É tanto que o Fortaleza teve que mudar a forma de jogar para suprir aquilo. Sai o Juninho Capixaba e o Fortaleza traz dois jogadores para a posição, né? Traz o Bruno Pacheco e traz o Lucas Esteves. Eu não sei se as coisas são exatamente cristalizadas assim, até porque Os jogadores vão desenvolvendo outras virtudes. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Juninho Capixaba, que chegou aqui e todo mundo dizia: olha, ele apoia muito bem, mas defensivamente é cheio de problemas. E ele conseguiu desenvolver a parte defensiva, acabou saindo daqui um lateral bem completo. Então, eu acho que, a priori, o Bruno Pacheco ele combina mais com essa linha de quatro, né? E aí você teria o Lucas Esteves como um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo, talvez de repente para jogar em algumas situações num 3-5-2. Agora, nada impede que o Lucas também desenvolva melhor essa questão da marcação, a questão defensiva, e possa também ser um lateral mesmo, propriamente dito. Aí você tem o João Ricardo, né, que eu acho que é um cara que até se apresenta na data de gravação deste podcast aqui nessa quinta-feira, e é um cara também que vai brigar por titularidade, né? A gente sabe que ele tem um bom nível técnico, um cara experiente, um cara que conhece bem o futebol local, né? Porque atuou pelo Ceará. Então eu acho que é um jogador que também vai brigar por titularidade. Tem o Dudu, né? Que tá numa posição inglória, digamos assim, porque ele briga com o maior ídolo do time, né? Que é o Tinga. Mas eu acho que tecnicamente o Dudu tem todas as condições de também brigar pela posição, assim como o Christian Bernard, né? Que aí fecha esses seis reforços. O Christian Bernard, que é um jogador que veio lá do Colón, e Bia, ele deve fazer mais ou menos ali o que o Vojvoda tentou fazer com o Lucas Lima, com o Crispim, com o Otero, e meio que não funcionou muito, né? Que é um cara para jogar ali na frente dos volantes e caindo um pouco pelos lados também, sobretudo pelo lado direito, que é o lado mais desbalanceado do Fortaleza, digamos assim. Então, eu acho que foram contratações muito ajustadas, né? O Fortaleza tem, inclusive, negociações muito avançadas com o Tomás Pochettino, né? Que é um jogador que estava no River Plate na temporada de 2022, deve chegar pelo Fortaleza nos próximos dias, vem por empréstimo, né? O passe dele pertence ao Austin, que é um time que joga MLS, mas ele deve chegar, então aí é mais um meio-campista, né? É mais um meio-campista para compor. Eu tenho gostado muito do que o Fortaleza tem feito em termos de mercado, né? Se você imagina que só perdeu um titular, que foi o Juninho Capixaba, porque os outros jogadores que saíram até o momento são jogadores que ou já estavam emprestados ou não vinham sendo aproveitados, né? O Marcelo Boeck, o Vargas, o Landazuri, o Felipe, o Edinho, Bruno Melo, Lucas Lima, Otero, Igor Torres, né? Alguns jogadores que podem estar perto de sair aí, como é o caso do Fabrício Baiano, do Luiz Henrique, do Jussa, o próprio Robson, a gente sabe que tem negociações avançadas com o Coritiba também. Então, o Fortaleza, ele abre mão de jogadores ali, entre aspas, né, dispensáveis, e isso abre um espaço na folha salarial, e ele tem trazido peças que, sem dúvida, qualificam o elenco. Gosto muito da forma como o Fortaleza tem se portado no mercado, e assim, se trouxer ali mais um zagueiro que joga pelo lado esquerdo e conseguir fechar com um atacante, né, que especula-se que talvez seja o Juan Martín Lucero, que está até então no Colo-Colo, eu acho que o Fortaleza vai fazer um baita elenco para 2023, viu, Bia?
É um elenco forte. E você falou do Bernard, eu queria jogar já uma pra cima de ti. Você acha que ele chega para ser titular nesse elenco do Fortaleza?
Olha, Bia, assim, não é nem falando com relação à qualidade, tá? Mas é falando assim com relação à hierarquia e aos processos que são comuns no trabalho do Vojvoda. Eu acho que o único jogador dos que foram contratados que deve chegar para imediatamente ser titular é o Bruno Pacheco. Isso porque o titular da posição, que era o Juninho Capixaba, ele saiu, foi lá pro Bragantino. Os outros jogadores, eles podem assumir a titularidade, né? Eu acho que o João Ricardo pode se tornar titular, acho que o Bernard pode se tornar titular, o Pikachu também, o Dudu também, mas eu acho que eles vão entrar em uma fila, tá? Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo imaginar, não consigo, de forma alguma, o primeiro jogo da temporada, o titular ser o João Ricardo e não o Fernando Miguel. Eu acho que o Vojvoda, ele vai seguir ali o fluxo, como terminou a temporada, e esses jogadores que estão chegando depois vão ali ganhando as oportunidades e fazendo-as valer a pena, né? E assim, podem ou não vir a ganhar a vaga. Mas eu vejo o Vojvoda, em certa medida, cauteloso com relação a isso, até porque, bom, o segundo turno do Fortaleza, né, a forma como o Fortaleza encerrou a temporada foi muito positiva, né? Foi um time que fez 73% de aproveitamento no segundo turno da Série A. Então, eu não vejo ele, como se diz por aqui, baldeando muito essa titularidade por enquanto, não. Pelo menos não no começo.
E eu acho, até a minha outra pergunta seria essa do João Ricardo ou Fernando Miguel, que você já cobriu todo mundo, já colocou todo mundo na mesma fila, mas acho que até pensando na possibilidade de revezar o time em competições que o presidente, toda a diretoria foi em busca dessas mais peças, né? Pensando também em tudo que aconteceu em 2022 e no cansaço dos jogadores em determinado momento do campeonato e tudo mais. Então, acho que não há uma necessidade de mudar tanto já para começar, né? Aquela base que vinha sendo vitoriosa em 2022. É mais nesse sentido mesmo de ter alguém ali de confiança no banco para você colocar em determinados jogos ou até e trocando mesmo, como o Vojvoda gosta de fazer.
Sem dúvidas, Bia, até porque, ó, se você pega a temporada de 2022, foram 70 jogos, né? Então, se você imagina aí que o Fortaleza vai de novo tentar brigar para chegar no final do Cearense, no final de Copa do Nordeste, quem sabe ir mais longe novamente numa Copa do Brasil ou na própria Libertadores, né? Voltar a jogar uma fase de grupos, ir para as oitavas de novo. Então, aí você pode imaginar de novo uma temporada com 70 ou até mais jogos. Então, é importante ter jogadores para poder fazer esse rodízio, né? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Fortaleza vai estrear agora, num ritmo de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, já com jogo domingo, quarta e domingo, tá? Eu não consigo imaginar, ele repetindo os 11 jogadores em três partidas encarrilhadas assim, vindo de uma pré-temporada. Então, eu acho que todo mundo vai ter a sua oportunidade, né? Ele deve rodar muito o elenco, até porque, sem querer diminuir as competições, mas assim, a primeira fase da Copa do Nordeste e a primeira fase do Campeonato Cearense, elas têm um nível técnico bem abaixo dos desafios que vão ser posteriores, né? Do que você vai ter, nas finais, do que você vai ter na própria Libertadores e na Série A. Então, eu acho que se tem um momento bom para rodar esses atletas, né, e ver. Dar oportunidade, dar minutagem para os jogadores, eu acho que é agora, sobretudo nesse começo. Então, eu acho que que a comissão técnica do Fortaleza deve ter isso bem planejado. Eu acredito que todo mundo vai ter a sua chance, tá? Porque, inclusive, esse foi um problema, né, na temporada passada, Bia, porque teve muito jogador que acabou não rodando, né? O Vitor Ricardo, ele foi ter a sua primeira oportunidade na estreia da Série A. Então, eu acho que a gente não pode correr esse risco de errar dessa forma de novo, né? Coloca o cara para jogar mais cedo, até para você ter uma noção melhor do nível técnico do jogador.
Márcio, dá para arriscar assim um provável time titular para esse início de temporada? Eu lembro que aqui no GE a gente lançou uma matéria essa semana falando sobre isso, né? Sobre as chegadas dos jogadores. Quem é que chega como, né? Falando sobre o retorno do Pikachu, que foi muito importante, e a gente meio que arriscou, né? Como é que Fortaleza deve jogar? E o nosso possível time era o seguinte: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brites, Bruno Pacheco, o Lucas Sacha, Caio Alexandre e colocamos o Bernard, Pikachu, Moisés e Thiago Galhardo. Mas aí eu deixo em aberto para esse momento aqui do podcast para a gente dar uma pensada, né? Se realmente seria esse ou se ele faria outras trocas. Como é que poderia ser esse Fortaleza que vai estrear, já na próxima semana?
Eu acho que, assim, é sempre muito difícil responder essa pergunta porque esse começo de temporada, Bia, ele é muito físico, né? Então, alguns jogadores, eles ficam à disposição antes de outros. Não tem como a gente saber exatamente isso, mas no chutômetro, né, olhando os jogadores que estão à disposição, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu só mudaria uma coisa, assim, eu não sei se o Bernard começaria, tá? Talvez ali ele pudesse fazer uma composição. Eu acho que todo o resto eu concordo, tá? Fernando Miguel no gol, o Tinga na direita, uma dupla de zaga com Benevenuto e Brits, o Bruno Pacheco na esquerda, uma dupla de volantes ali com Caio Alexandre e o Sacha, que são o que há de melhor para mim. E aí você pode fazer uma composição diferente com o Pikachu aberto pela direita, o Moisés aberto pela esquerda e uma dupla de ataque com Galhardo e Pedro Rocha. Eu acho que seria bem interessante, ou Galhardo e Romero também, que eu acho que é um jogador que deve. Eu tô fazendo uma apostinha no Romero nessa temporada, tá, Bia? Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ter um destaque melhor do que foi em 2022. Eu não acho que ele fez uma temporada ruim, o cara fez, bom, ele fez 14 gols e deu 6 assistências, né? Foi o terceiro jogador com mais participação em gols do elenco do Fortaleza, fez gols em todas as competições, mas aquela lacuna dele na Série A foi muito negativa, né? Ele veio fazer gol na Série A na 37ª rodada, e isso acabou dando uma afetada aí na imagem do jogador com o torcedor. Eu acho que essa temporada do Romero tende a ser um pouco mais equilibrada. Estou apostando minhas fichinhas nele, tá?
Um bom toque para esse podcast. Fiquem de olho no Romero nesse momento. E aí eu tenho outra pergunta também, outra coisa para a gente discutir aqui no podcast. Você pontuou também alguns jogadores que estão ali no momento de negociação, que pode chegar no Fortaleza. A gente falou muito sobre os seis que já estão no Leão. E aí eu queria saber, Márcio, se com esses reforços, a gente já comentou que vai ser um time muito forte. Eu quero saber se o Fortaleza sobe um degrau ali no patamar dos times brasileiros. Onde é que ele fica, mais ou menos, aquela coisa bem ranking PVC? Onde é que fica o Fortaleza, entre todos os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro?
Então, me referindo, por exemplo, imagina aí que chegue o de fato esses jogadores que são mais especulados aí, né? O Martin Lucero do Colo-Colo e o Tomás Pochettino que tava no River, dois jogadores argentinos. Bia, assim, a gente vê o crescimento do Fortaleza, né? Um crescimento forte, um crescimento que é gradual, mas ele é muito consistente, né? Tem aí um orçamento previsto de 210 milhões de reais para a temporada de 2023. Agora, esses valores, eles são muito grandes em referência ao próprio Fortaleza, né? Você pega ali em 2018, você tem um crescimento aí de quase 5 vezes o orçamento do clube. Agora, quando você coloca na balança o futebol brasileiro, o Fortaleza ainda é um clube, tá? Embora esteja nesse crescimento tangente, seja uma referência aí nacionalmente em questão de gestão, tenha talvez o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro hoje, que é o Vojvoda, mas do ponto de vista financeiro, ainda está na segunda página. Você tem times ali que tem muito mais bala na agulha do Fortaleza. Então, assim, eu costumo, Bia, ter muito os pés no chão, sabe? Assim, eu acho que se o Fortaleza conseguir de novo uma classificação para uma competição internacional, ou seja, ficando ali numa zona de Sul-Americana, eu já acho que é muito positivo. Porém, e aí eu não vou ficar em cima do muro, tá? Como torcedor, 100% como torcedor, olhando para o que tem sido feito, eu acho que o Fortaleza tem condições de novo de ficar na primeira página da primeira divisão. Isso significa que você pode conseguir um feito que seria absurdo, né? Imagina se o Fortaleza consegue uma terceira classificação consecutiva para Libertadores. Eu acho que essa seria uma conquista que fica mais uma vez consolidada na história do futebol nordestino, né? Três classificações para Libertadores é o recorde. Você fazer isso 3 vezes consecutivas é algo realmente muito marcante de uma dominância regional. Então, eu acho que o Fortaleza ele está subindo degrau a degrau. Economicamente, ele ainda é de segunda prateleira, mas pela organização, pela capacidade, dos jogadores e da comissão técnica, eu acho que a gente pode brigar de novo ali por um G8.
Eu concordo, eu acho que, inclusive nessa questão de elenco, tem sido muito bem pensado, bem organizado, né, a contratação dos jogadores, e eu estou ansiosa para ver esse time jogar. E Fortaleza já estreia no dia 14, né? Daqui a na próxima semana, no sábado da próxima semana, e a gente vai estar de olho em tudo, inclusive em quem está chegando, nas atualizações também da Copinha, porque a galera do Sub-20 está jogando a Copinha, né? Tem muita coisa acontecendo. E é isso, né? Para mais informações, para estar sempre atualizado sobre as contratações e todo o resto sobre o Leão, lá no ge.globo/Fortaleza, né? E lembrando também que tem jogador sendo apresentado e a gente está também pegando todas as aspas, entrevistas e tudo atualizado lá, né? Eu agradeço mais uma vez o Márcio estar aqui com a gente. Na próxima semana você vai ter episódio novo falando de como é que estreia Fortaleza, né? A gente está ansioso para também falar sobre isso um pouquinho. Acho que vai ter mais novidades daqui para lá. E obrigada, Márcio, por estar aqui com a gente mais uma vez.
Tamo junto, Bia, toda a galera que escuta aqui a gente. E é isso. Semana que vem a gente já volta, certamente com mais novidades, né? E aí, de repente, com algumas prévias, né, do que deve ser esse Fortaleza para 2023. E o que a gente espera é que seja uma temporada melhor ainda, porque todo mundo ganha, né? Se o Fortaleza tá bem, todo mundo ganha. Então, é bom para a gente aqui também. A nossa audiência sobe, o torcedor fica mais feliz. Então, a gente quer isso também, sem sombra de dúvidas, um leão cada vez mais forte.
Obrigada a você também, torcedor do Fortaleza, que ouviu até aqui, esteja aqui também na próxima semana ouvindo as atualizações. E esse podcast teve a edição da Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço.